Programa Entre no Jogo.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Sejam bem-vindos. Esse conteúdo é uma produção da Central de Notícias em parceria com a TV Profissão. Eu sou Evandro Tozin e na companhia de Vitor Diniz, estamos começando o programa Entre no Jogo desta segunda-feira, programa que aborda assuntos relacionados ao futebol, outros esportes também. Olá, Vitor!
Olá, Evandro! Olá, ouvintes da Rádio Ninter! Hoje vamos conversar com a Gisele Henriques, aluna de jornalismo vinculada ao polo da Uninter de Belém, no Pará. Ela é da cidade de Cametá. Seja bem-vinda, Gisele!
Obrigada, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje.
E olha só, para a gente falar um pouco da Gisele, a Gisele, ela é o quarto curso que ela faz aqui na Uninter, né? Ela que já é egresso dos cursos de tecnólogo. É, quarto curso, ela até brincou comigo que quando ela se formar em jornalismo, ela vai ser tetra, né? Ela até brincou com a gente, né?
Exato.
E aí, ela é egressa dos cursos de tecnólogo em marketing, o MBA em administração em marketing e também o curso de jornalismo esportivo. A Gisele também, né, atua como professora e também escreve para o site do torcedores.com. E qual tema, né, assunto que nós vamos falar hoje, Vitor?
Hoje vamos falar sobre jogos eletrônicos ou e-sports. A sétima edição da pesquisa Game Brasil, PGB, apontou que mais de 70% dos brasileiros se divertem com jogos eletrônicos no país. Além disso, o e-sports tem crescido cada vez mais conforme os anos passam. O esportes eletrônicos é uma nova modalidade que vem dominando o mercado de games e chamando a atenção de milhares dos jovens no mundo. Competições disputadas em games eletrônicos, em que os jogadores atuam como atletas profissionais de esportes tradicionais e são assistidos por uma audiência presencial ou online, através de plataformas de streaming, online ou TV. Então, Gisele, fale um pouco sobre você, primeiramente.
Bom, a minha história com a Uninter, né? A Uninter, ela entrou na minha vida como segunda graduação. Eu estava fazendo curso de administração, bacharelado, e então eu decidi fazer marketing, porque eu gosto muito da área, acho que marketing lida com criatividade, digamos que é o lado criativo da administração. Então, eu decidi pela Uninter, resolvi fazer tecnólogo em marketing. Então, não muito satisfeita, logo em seguida já fui, não pelo curso, mas sim pela sede de conhecimento, fui fazer o MBA em administração e marketing e resolvi fazer jornalismo porque acabei atuando na área e, no caso, entrei para pós-graduação de jornalismo esportivo e hoje fazendo bacharelado em jornalismo. É tudo EAD e a Uninter, assim, é muito importante na minha vida. Posso dizer que a Uninter é uma grande parte da minha vida porque eu passei grande parte estudando.
E também a Gisele, que também a gente já fez matéria sobre ela aqui no Ninter
Verdade.
Notícias. É, eu vou até compartilhar, né, para vocês visualizarem, né, depois podem acessar o site lá do Ninter Notícias. Então, o conteúdo, né, algumas fotos da Gisele aí, né, vocês estão visualizando bem, né, ela trabalhando aí, fazendo matéria. É, bem
Verdade.
legal. Aí ela com o diploma, né? Quando concluiu. É, tem essa outra foto aqui também, né? Gisele aí
Esse
assinando, né? A
do
ficha.
diploma é da pós, da
É, do
pós em
pós.
jornalismo esportivo.
Legal. Então é no dia que ela
Inclusive
recebeu.
até abre portas. Isso.
E isso mesmo, até o tema que a gente vai falar é sobre a Gisele, é sobre os esportes eletrônicos que ela fez o trabalho de conclusão de curso justamente sobre isso. Então, para a gente entrar um pouco nesse assunto, né? O que são esses esportes eletrônicos, os e-esportes, e como eles são, e como eles surgiram, Gisele? Qual foi o título dessa pesquisa que você realizou?
Bom, o meu TCC, de conclusão da pós-graduação foi transdisciplinaridade na cobertura em esporte, no jornalismo esportivo. No caso, eu estudei, né, sobre os esportes eletrônicos e como eles hoje impactam a mídia. A gente tem um avanço muito grande na cobertura. A gente já vê emissoras de TV mesmo fazendo cobertura, transmitindo campeonato. A gente tem uma grande, quantidade de mídia online também. Também sites, sempre existiram as revistas especializadas, as revistas de game, né? Eu acredito que todo mundo aí que foi criança, foi jovem lá nos anos 90, deve ter folheado uma revista de game. Então, essa evolução, ela veio também junto com a história dos jogos eletrônicos. O primeiro jogo, quando se fala em jogo, a gente sempre fala em competição, porque afinal, se é jogo, um ganha, outro perde. Então, se você está jogando, se você está se divertindo de alguma forma, você está competindo. Agora, lógico, a competição enquanto campeonato, enquanto institucionalização de um grupo de pessoas em busca de um prêmio, etc., começou em 1961 com o jogo Space War. Eu acredito que todo mundo tem alguma experiência em arcade, fliperama, né? Aquelas máquinas antigas, principalmente as mais antigas, que ficavam nos botecos, né? Tinham algumas lojas de fliperama, rodoviária, etc. Então, aquele tipo de máquina era mais utilizado para fazer campeonatos. E com o tempo, claro, né? A internet, o avanço das redes, começaram a surgir os campeonatos online, onde a gente já tem a possibilidade de ver grandes campeonatos, disputados por pessoas de todo mundo, Call of Duty, FIFA, diversos jogos que são usados para competições. Ontem teve a final do Mortal Kombat, né? Final não, teve andamento do campeonato de Mortal Kombat. Então, hoje em dia, todos os gêneros de jogos, eles cabem em algum tipo de competitivo profissional. A diferença de eu estar competindo na minha casa, fazendo um campeonato com os meus amigos, e eu estar competindo online, estar competindo em alguma modalidade online de game, é justamente o fato da profissionalização. A pessoa poder se profissionalizar, poder dizer que é um jogador profissional.
Gisele, o gamer acaba sendo, de certa maneira, também um formador de opinião. Muitos deles possuem canais em redes sociais, com um
Sim.
grande número de seguidores, mas muitas vezes são utilizadas palavras ou vocabulários que não são permitidos. Então, no ponto de vista ético, né, dessa profissão, como tornar mais atrativo e educativo os esportes eletrônicos para o público que está assistindo?
Bom, eu acho que hoje a gente já teve avanços consideráveis. Há muito tempo atrás não existia praticamente bloqueio de censura. As pessoas falavam online, né, pelo microfone ou por mensagem, passando mensagens negativas. Hoje a gente já vê serviços como Xbox Live que já possui um filtro para determinadas palavras. Então isso evita hoje que a gente tenha bullying, que a gente tenha uma gama de tipos de assédio através de sistemas online. Claro, tem muito que evoluir ainda. A gente ainda vê canais de YouTube, a gente ainda vê canais de vídeo, vê compartilhamento em programas tipo WhatsApp, Discord, alguns programas fechados. As pessoas ainda fazem esse tipo de hostilização. Mas eu acredito que enquanto mídia, enquanto meio de comunicação formal, a gente tem sim a obrigação de passar um lado positivo das coisas, tentar sempre levar melhores sentimentos, melhores ideias ideais para esses jogadores, porque afinal é um público muito grande, é um público que está exposto a muitas vezes uma violência involuntária, porque a gente tem jogo de tiro, a gente tem jogo de luta, a gente tem muita violência também, né, no meio de toda essa mensagem que se passa com o game. E o qual é a diferença de um jogador de videogame para um lutador de karatê, por exemplo? É justamente o autodomínio, ele saber que aquilo dali é só uma competição, aquilo dali é uma coisa interna. Não é uma coisa que ele vai levar para a rua, que ele vai ser agressivo, que ele vai hostilizar pessoas, que ele vai usar aquele conhecimento para o mal. Infelizmente, nós sabemos que ainda há muita gente que tenta se alicerçar nesse tipo de conhecimento para tentar aprender algo para fazer coisas ruins. Mas a ideia é justamente essa: enquanto mídia, coibir esse tipo de atitude e mostrar sempre os melhores sentimentos possíveis e como ele pode usar aquilo de forma positiva para a vida dele.
Até que nem a Gisele comentou, são filtros, né, que são utilizados, né, devido porque às vezes, dependendo do vídeo que é feito, tem palavras que são, vamos supor, de baixo calão, algumas coisas assim, os jogadores às vezes se utilizam, né? Então isso tem que ter um, tem que ter um certo filtro, né, para que isso não seja divulgado, né? Então são regras, né, que as redes sociais criam. Então tem tudo essa conexão. E para a gente aproveitar, então, mais uma pergunta para fazer para a Gisele. Uma coisa que vem acontecendo são os clubes profissionais, que também estão migrando para esses esportes eletrônicos. Não é mesmo, Gisele? Até mesmo formando equipes. Como tem sido esse processo?
Bom, a gente tem atualmente equipes do Flamengo, Corinthians, Santos disputando Free Fire, e é até divertido, em dia de campeonato, você acompanha pelo Twitter, você vê memes, né? E é muito bom, muitas vezes o time não tem um certo desempenho em campeonatos físicos e acaba tendo um bom desempenho em campeonatos de jogos eletrônicos. É uma modalidade a mais e que angaria um tipo maior de pessoas, né? Eu acredito que é muito democrático. A gente, claro, quando a gente fala, sempre acaba falando mais dos de luta, de tiro, de futebol, mas também tem Just Dance, por exemplo, que muita gente também utiliza a própria expressão corporal para participar das competições. Então, eu diria que hoje o game, ele é uma forma democrática de participar de um competitivo. E, claro, os times grandes, já conhecidos, né, com esportes, vamos dizer, convencionais, estão se abrindo a essa possibilidade, que já dá um campo maior para adolescentes, para jovens também participar do time de alguma forma. É interessante a gente ver também os próprios jogos colocando isso dentro do seu próprio conteúdo. A gente tem lá o Pro Evolution Soccer, né, que é o PES, que tem os times de futebol brasileiros, que as pessoas podem competir, ver as camisas, ver o estádio, os jogadores. Então é todo um conteúdo que você leva também para o jogador e que ele tem um contato maior com os times brasileiros. Então é bem interessante quando a gente sai um pouco daquela coisa convencional e a gente consegue trazer uma grande quantidade de pessoas além daquilo que a gente está acostumado a ver, né? A gente sabe que os torcedores dos times assim, são torcidas imensas, mas por outro lado a gente vê aquele gamer que muitas vezes fala assim, ah, isso não me representa, não gosto de futebol, mas aí ele já está também incluso, né, devido ao fato do time ter um time eletrônico também.
Muito bem. A visão que algumas pessoas têm dos gamers é que eles são pessoas assim que não fazem mais nada da vida, que ficam só passando o tempo ali, só jogando, né? Então vamos desmistificar um pouco essa imagem e vamos falar um pouco do empreendedorismo, né? Existem alguns jogadores que conseguem obter renda, mas é claro que isso eles precisam estar num patamar bem acima. Então fale um pouco assim como que funciona o treinamento, quanto tempo leva para a pessoa obter uma renda nesse meio, e se vale a pena, né? Dá para viver somente disso? Como que funciona tudo isso?
Bom, com certeza dá para viver. A gente vê hoje uma grande quantidade de jovens, adolescentes e até adultos que já estão conseguindo monetizar bastante a sua produção em jogos, no caso, o seu domínio, né, nas técnicas dos jogos. Claro, é preciso treinar bastante, assim como qualquer um outro tipo de atleta. Ele vai passar muito tempo lá conhecendo o jogo, descobrindo, treinando para poder ele conseguir ir para um profissional. A gente tem várias formas, a pessoa pode se inscrever por conta própria em um campeonato, sem uma equipe, ou ela pode formar uma equipe e participar de um campeonato. Então, as próprias equipes, elas também fazem seletivas, fazem peneiras, eles sempre estão fazendo algum tipo de chamada para novos jogadores. E, claro, também tentando angariar uma boa quantidade de novos talentos. As pessoas, elas acabam crescendo bastante nesse cenário, também enquanto pessoa pública. Ele pode fazer um canal no YouTube, ele pode arranjar os patrocinadores dele, monetizar o conteúdo dele. Então, ele já passa a ser uma presença, né, por assim dizer. Ele também, além da atividade dele dentro das competições, ele já passa também a vender a própria imagem. E isso é bem interessante para quem tem interesse em ser streamer, né, como se diz, que é aquela pessoa que transmite os jogos. Para quem tem interesse em participar de outros tipos de atividades, não só mesmo voltada para a questão do game. Então, é claro, tudo isso não se faz sozinho. Ele vai ter que contar com profissionais de outras áreas do marketing, profissionais da própria administração para tentar ajudar a gerenciar, com técnico, que existe sim muitos técnicos em esporte eletrônico, contar até com o apoio de psicólogo, com apoio de todo tipo de profissional que ele teria no caso de fazer uma outra atividade esportiva. Então, o game, vamos dizer assim, que o diferencial dele é que é uma atividade, digamos, mais. Tem uma portabilidade, ele consegue treinar na própria casa, com equipamento, ele consegue treinar no celular, ele consegue treinar com a plataforma que ele tiver, um PC. Agora, e também, vamos dizer que pega vários tipos de pessoas, ele não precisa necessariamente ter uma boa resistência física, ele pode ser cadeirante, ele pode ter outros tipos de paralisia, contanto que ele sinta vontade de jogar, que ele consiga se desenvolver, que ele tenha bons resultados, ele tem chance como qualquer outro. Não é aquela coisa do tipo, ah, eu preciso de determinada altura, preciso de determinado peso, não, não. Ele vai poder exercer atividade se ele tiver muita habilidade. E claro, ele tem que contar com um direcionamento para a carreira dele. Não é só jogar, não é só, ah, eu vou ficar aqui o dia inteiro jogando videogame que um dia eu chego lá. Não, também não é isso. Isso é parte, não é o todo.
E quando que um jogo é considerado e-sports e quais são os tipos de games?
Bom, na verdade, é considerado esporte quando há um campeonato formal, entende? Quando há um campeonato, muitas vezes administrado pela própria desenvolvedora do jogo ou por alguma empresa. Por exemplo, a gente tem no Free Fire, existe a Liga Brasileira de Free Fire, que organiza campeonatos. Existe a Brasil Game Show, que faz campeonato deles, que é a BGS Esportes. Então, lógico, a empresa que está promovendo o campeonato entra em contato com o desenvolvedor, etc. E é um campeonato licenciado, por assim dizer. Então, há toda uma estrutura formal para que esses campeonatos possam acontecer, com premiações, com regras justas, com um monitoramento das atividades. Quando a gente estava fora da pandemia, a gente via muita final presencial e geralmente grandes eventos, geralmente envolvendo mais empresas, envolvendo mais estrutura. Então, não é tão simples assim, não é tipo, ah, vou fazer um campeonato de várzea aqui. Não, tem que ser uma coisa licenciada, tem que ser uma coisa autorizada.
E inclusive também uma curiosidade, que coisa que até eu não sabia. Tem até uma Confederação Brasileira de e-esportes, né? Então é uma que organiza, né, os campeonatos, né? Muito muito bacana essa forma, né, de organização. E também para a gente deixar aqui registrado, comentário da Sueli Esther, né? Ela que é lá de Contagem, Minas Gerais, ela comentou assim: estou assistindo vocês e vendo meu filho jogar. Olha só, então, comentando aí, né? A Sueli
Muito bom.
Esther, então, assistindo a gente, comentando sobre a participação do filho dela que joga também. Ah, e aí o da Ramos também está acompanhando a gente por aqui e trazendo mais uma pergunta. Para a Gisele, ocorre também a organização de eventos, né? Grandes eventos já ocorreram também. É, tem algum que você pode citar que foi organizado, inclusive grandes eventos até presenciais, né? Não, agora nesse período não, né? O mundo online, né? Nesse período, mas assim, já aconteceu vários eventos de grande porte onde milhares de jovens participam, né? Que pode ser presencialmente. Conta para a gente um pouco sobre.
Bom, com relação à seletiva, uma que eu acho bem legal é a da HyperX, que eles fazem seletiva para o time deles e eles procuram jogadores em todo o Brasil. Também seletiva do Just Dance, que já teve até aqui na nossa capital Belém, procurando pessoas para participar do competitivo. A nível de final, né, a gente tem finais de Point Blank, organizado pela OnGame, maravilhosas, e a gente tem eventos dentro de evento. Por exemplo, a Brasil Game Show, ela consegue colocar um grande número de campeonatos, de finais de campeonatos, dentro do evento. Então é bem interessante isso, porque a pessoa participa da feira e ela pode ver várias finais de campeonatos, ter contato com vários jogadores ou ex-jogadores, como a gente fala, né? Ter contato com todo esse universo. Então é uma forma mais interessante, mais divertida para a pessoa que só quer acompanhar o meio, né? Participar de uma feira de games, de um evento de games, que aí lá ele vai ter todo tipo de experiência. É muito legal. Claro, a gente está, infelizmente, com esse desfalque devido à pandemia, mas eu acredito que depois que terminar tudo isso, a gente vai ver muitos eventos presenciais, com certeza.
Muito bem, a gente está vendo aqui pela imagem que Você está utilizando uma linda cadeira de gamer? Então conta pra gente. Você joga profissionalmente? Você está participando de eventos online durante a pandemia? Como que está sendo?
Bom, na verdade, eu só atuo mesmo na área de jornalismo de game, né? Eu escrevo para o torcedores.com e tenho o site popnoticias.com.br, que eu cubro campeonatos, eu faço. Eu fico, assim, a minha função aí é mais só olhar e escrever, né? Mas eu gosto muito de jogar. Eu tenho Xbox One, eu também jogo no celular. Meu jogo preferido é Pokémon Go, adoro Pokémon Go. E tem competitivo de Pokémon Go, sim. A gente tem a liga, né? A liga Pokémon dentro do próprio jogo, que a gente participa, enfrenta lá as pessoas online, então eu gosto, só que às vezes eu apanho, às vezes eu bato, né? Não é todo dia que a gente tem um dia bom. Também gosto muito de jogar Mortal Kombat, jogo muito Mortal Kombat 11, e eu gosto de jogar online, e eu acho muito positivo a gente sempre ter esse contato outros jogadores, pessoas mais experientes que a gente. Como eu disse, né, às vezes a gente apanha, às vezes a gente bate, mas a gente vai aprendendo, né? Eu acho que cada uma chance que a gente tem de jogar online, a gente também adquire experiência, e isso é muito bom.
E Gisele, você observando, né? Você que está nesse mundo de jogos eletrônicos, do EA Sports, como que você vê o potencial de crescimento dessa área, né? A gente viu que 2020, né? 2020 e agora 2021, né? Fomos obrigados a entrar em quarentena, isolamento social. Então, acaba sendo também uma forma de distração, né?
Sim.
Jogar jogos eletrônicos pela internet, né? Acabou sendo uma distração de muitas pessoas. E esse mercado cresceu muito. Como que você vê o futuro desse esporte?
Bom, eu acho assim, se teve uma coisa que a pandemia ensinou pra gente foi a gente conseguir aprender a se divertir, a fazer a nossa atividade dentro de casa. Então, nesse ponto, o gamer, ele já sai em vantagem, porque o game já é naturalmente, né, isolado, assim, não isolado no sentido negativo, mas ele fica ali quietinho, jogando, absorvendo conhecimento. Então, dentro desse contexto, aumentou de uma forma absurda a quantidade de pessoas que jogam. E a gente tem também um ponto interessante, que antes você precisava comprar um console, comprar um equipamento. Hoje o celular, você vai lá, baixa o joguinho, muitas vezes de graça, e vai jogando, vai lá se inteirando no jogo, aos poucos vai aprendendo, quando vê já está desenvolvendo. Então a gente vê sim nascer muitos talentos, tanto com relação aos jogos, aos competitivos, quanto com relação mesmo a streamer, a YouTube, a Twitch, a outras ferramentas. Então, eu acredito que esse momento que nós estamos, aparentemente para o mundo é de retração. Mas as atividades online, as atividades, vamos dizer, isoladas, elas estão no momento de crescimento. Então é aquela coisa, a pandemia parou tudo, depende do ponto de vista. Eu acredito que tem algumas áreas, e se tem uma área que realmente está crescendo de maneira absurda, é a dos jogos eletrônicos. Então, isso eu creio que está ajudando as pessoas, porque não se sente tão sozinho, não se sente tão fechado, não se sente tão sem falta de uma diversão. Então, eu acho que os jogos, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, estão sendo um auxiliar incrível para todo mundo que está em casa, tentando uma forma de sair dessa situação. Não só pelo fato de jogar, mas também pelo fato de aprender. Eu conheço muita gente que está estudando desenvolvimento de jogos, que está começando a ver, mas isso aqui é legal, eu vou tentar criar um jogo. Aí já começa a pesquisar um curso. E não é só também essa situação. Eu vejo muita gente escrevendo sobre jogos. Eu vejo muita gente trabalhando em áreas que são conexas aos jogos. E é muito legal porque as pessoas estão começando a encarar além daquele estereótipo, né? Ah, isso é coisa de criança, isso é coisa de vagabundo, isso é brincadeira, né? Não, não é brincadeira. Movimenta milhões. Hoje em dia, movimenta tanto quanto, às vezes até mais, do que a própria indústria de filmes, a indústria de séries. Então, digamos que nesse momento, o game se reafirmou como um entretenimento de massa, um entretenimento gigantesco.
E como que funcionam os torneios? Eles podem ser disputados em uma variedade de formatos?
Sim. Assim, o jogador, vamos dizer, a pessoa tem uma preferência por determinado jogo. Ah, eu gosto de jogar FIFA, eu gosto de jogar Free Fire, eu gosto de jogar determinado jogo. A pessoa, claro, ela vai procurar informação dentro do próprio site do jogo, que muitas vezes o próprio desenvolvedor promove o campeonato, e ela também pode procurar informação em meios confiáveis, através de páginas de fãs, geralmente a própria página do site. Ou mesmo a própria mídia, né, no caso da mídia de games, ela já vai dando uma indicação desses torneios. Então, a pessoa ela sente que ela tem aptidão, ela se inscreve ou ela procura uma equipe para se inscrever e ela vai poder disputar. As chances são as mesmas, né? Contanto que a internet da pessoa esteja funcionando perfeitamente, as chances são as mesmas. O que muda é a habilidade, né? Se a pessoa tem mais habilidade ou menos habilidade, aí ela vai conseguir se desenvolver. Mas tem, inclusive, alguns tipos, por exemplo, o próprio Mortal Kombat 11 já citado aqui, o próprio FIFA, que eles fazem, o Just Dance também, eles fazem regionais. Tipo, as pessoas de determinado local disputam entre si. E aí de lá tira-se um campeão nacional, de lá tira-se um campeão mundial. Então, é muito interessante. Aqui a gente tem no Pará rapazes que participaram de campeonato mundial de Just Dance. Então, jogavam aqui, gostavam do jogo, começaram a se inteirar a possibilidade de participar de campeonato, e quando viram, já estavam em finais nacionais e em finais mundiais. Então, é incrível. A gente vê que todo mundo tem chance. É só saber procurar sua chance.
E a gente tem casos até de atletas de futebol profissional que passaram a jogar os esportes eletrônicos, o e-sports, que hoje tem até uma renda. A renda dele é baseada nisso. E também para a gente comentar algo bem bacana, tem uma rede social chamada Twitch, né? Ela que possui grande audiência e que também que é voltada para transmissões, né, desses jogos eletrônicos. Como que é essa rede, Gisele? Conta pra gente.
Bom, o Twitch, ou a Twitch, né, ela nasceu justamente da necessidade de unir gamers, né, porque a ideia dela, inicial, era ser uma rede para transmissão de campeonatos de jogos. Então, para transmissão de games, a pessoa, ela entra, acessa lá o TV, e ela vai fazer um login e senha, né, vai fazer a conta dela, e ela vai ter acesso a vários tipos de torneios, competições ou transmissões que estejam acontecendo em simultâneo. É absurdo, você entra lá, você vê campeonatos de League of Legends, campeonatos de Call of Duty, pessoas que gostam de jogar aleatoriamente. Um amigo meu, Yata, né, não sei nem se ele está assistindo aí, um abraço para ele, ontem estava transmitindo lá pela Twitch Two Point Hospital. Não sei se vocês já ouviram falar desse jogo. É um simulador de hospital, né? Um simulador de administração hospitalar. Então, as possibilidades de transmissão, de conhecer conteúdo na Twitch, elas são imensas. E também é legal porque ele tem um sistema de comentários bem ativo. As pessoas entram, comentam, fazem amizade. Ela não só serve para a questão da transmissão, mas justamente também, como você mesmo disse, de rede social. As pessoas podem se conhecer, podem juntar grupos de pessoas que gostam da mesma coisa e assim também fazer uma interação bem interessante.
E só para a gente comentar, já chegando ao fim aqui, tem uma pesquisa de 2017, né, que chegou à conclusão que mais pessoas assistem, né, os streams de games do que Netflix, ESPN, HBO e Spotify, combinados, todos juntos. Como é que é esse fenômeno, Gisele?
É bem interessante, porque a hora parece que não passa quando a gente fala de jogos, né? A gente senta, vou jogar um pouquinho, vou assistir um pouquinho. Quando você vê, você está 6 horas lá na frente do dispositivo, né? Então, essas transmissões, pelo fato de serem contínuas, e acaba gerando um interesse. Eu acredito que todo mundo que já assistiu um bom jogo de futebol sabe como é. Você fica ali ligado, né? Você está esperando o desenvolvimento daquilo. Então, as pessoas ficam naquela expectativa de ver os resultados, etc. E angariam um número muito grande de pessoas. Um avisa o outro através de ferramenta de compartilhamento. E quando você vê, tem comunidades inteiras assistindo a mesma coisa e comentando no Twitter, comentando nas redes sociais. Então, eu acredito que o game e o gamer, ele tem um ponto muito legal, que eu acho que é o lado positivo da coisa, porque, infelizmente, sempre as pessoas se pegam no estereótipo negativo, do bullying, etc. Mas se a gente for ver a parte cheia do copo, eu acho que o gamer, ele é muito fraterno, ele é muito unido. Ele não quer assistir sozinho, ele quer chamar os amigos para assistir junto, ele quer comentar, ele quer fazer parte da comunidade. Então, isso acaba trazendo muita gente. E as pessoas ficam ali naquela brincadeira, todo mundo interagindo, todo mundo junto, e o número só aumenta. E é interessante, principalmente por causa disso. Eu hoje faço comparativo. Está sendo feito o filme do Mortal Kombat. E ao mesmo tempo você tem um modo história no Mortal Kombat. O modo história do Mortal Kombat é enorme, tem horas, que não vai nunca conseguir ser reproduzido no filme. Então, o gamer, ele acaba se apegando mais à ferramenta que ele já tem, que é o próprio conteúdo do jogo. A mídia, ela é bem legal, sim. Eu acho muito bacana quando fazem uma conversão de um jogo para um filme, quando fazem uma música em homenagem a um game, mas a experiência do jogo, ela é diferenciada justamente por ser interativo, justamente pelas ferramentas que ele se utiliza. Então, essa experiência tão única, ela, claro, junta pessoas. E tem também um outro aspecto, que é aquele do tipo: ah, eu não sei jogar direito, mas eu quero aprender, então eu vou ver fulano jogando. A gente vê muitos canais que cresceram ensinando a jogar, ou pelo menos mostrando como se joga, mostrando o desenvolvimento das fases. A gente tem aí o Zangado, né? A gente tem o próprio Jovem Nerd, outros canais aí, que também mídia, né? No caso, que dão notícias, que dão informações dos jogos. A gente tem grupos de pessoas que compartilham dicas. Então, tudo isso é bem interessante, que não só o gamer, ele quer olhar alguém jogar, ele não quer só jogar, ele não quer só comentar, ele também quer aprender, ele quer saber o que está acontecendo, ele também absorve conteúdo. Então, nessa, os produtores de conteúdo sempre estão em vantagem, porque o cara que está fazendo a notícia, o cara que está compartilhando uma dica, o cara que está compartilhando uma coisa que foi descoberta, ele vai ser lido e também vai ser comentado e também vai ser assistido, curtido, enfim. Então, gera-se um ciclo muito legal, gera-se uma corrente muito legal. Diz-se que é um mercado de nicho. Eu hoje já classifico como mercado de massa, porque é tanta gente junta que não dá para dizer que é nicho. Nicho geralmente remete a uma coisa menor, né? Digamos que é um meio de massa que tem vários nichos, que você tem jogo de luta, você tem jogo de esporte, você tem jogo de mundo aberto, RPG, simuladores, enfim. Então, dentro dessa cultura de massa, a gente tem nichos específicos. E é muito legal você poder participar, poder fazer parte, poder sentir-se de uma comunidade. E uma coisa também interessante é que a maioria, ou pelo menos os grandes canais, eles ou as grandes desenvolvedoras, eles sempre tentam fazer alguma coisa pela própria comunidade. Eu vi muitos streamers, muitos jogadores, até alguns desenvolvedores fazendo atividades para angariar fundos por uma causa. E isso é muito bom, não fica só aquela coisa do tipo: ah, eu quero só ganhar dinheiro, quero só me beneficiar. Quando é para ajudar, todo mundo também se une para ajudar. O gamer, em geral, é muito fraterno e muito democrático. Eu acho que se você não tem o dinheiro para comprar determinado jogo, você pode jogar uma versão grátis. Então, você tem uma gama maior de possibilidades, não fica só aquela coisa do tipo: ah, só rico joga, ou só quem tem determinada coisa joga. Não, eu acho que há uma forma democrática de diversão, sim, e há uma forma democrática de aquisição de conhecimento, sim. Eu acho que isso é o mais positivo e bonito da comunidade, com certeza.
De certa forma, você já respondeu, mas mesmo assim ainda vou fazer mais uma pergunta.
Pode,
O que o
Vitor.
gamer faz para captar recursos, patrocínios? Ele tem contato com as empresas patrocinadoras através dos torneios, campeonatos, ou ele tem que buscar outros caminhos para conseguir esses patrocínios?
Olha, eu acho assim, todo mundo que apresenta algum resultado, ele atrai popularidade. E a popularidade atrai, lógico, o marketing, atrai, a monetização. Então, hoje em dia, eu não sei se vocês todos, tanto quem está assistindo quanto vocês dois, já assistiram o episódio Black Mirror, que quanto mais curtidas a pessoa tinha, mais popular lá na comunidade dela ela era, né? Então, eu acredito que hoje isso está valendo muito para a sociedade, né? A gente vê quem tem um Instagram com mais de X seguidores consegue fechar mais patrocínios, quem tem o Facebook com não sei quantos seguidores. Então, no mundo dos games também vale essa métrica. Quando a pessoa, ela consegue chamar atenção para os resultados dela. Quando ela tem, vamos dizer, um respaldo da comunidade, ela acaba atraindo patrocinadores e atraindo convite. Ela própria vai sendo convidada para as coisas. Claro, tem muitos que têm empresário, pessoas que ajudam eles a chegar lá. E a gente sabe que também tem muita monetização, muito impulsionamento de conteúdo. A pessoa paga lá os patrocinados, né, e consegue mostrar o conteúdo para mais pessoas. Então, claro que o sucesso também pode ser feito, né, também pode ser criado. Então, ao mesmo tempo que se tem a pessoa que pode vencer de forma espontânea, também tem aquele que pode usar de algumas ferramentas de marketing para crescer. E é bem interessante porque, de certa forma, abre um campo maior, né? Ele vai pegar patrocínio dentro do próprio mercado dele, porque é a própria cadeira gamer, é o headset, é a camisa, é alguma coisa que ele vai usar na transmissão, que ele já vai poder estar mostrando o produto também, sendo embaixador da marca. Então, já é uma coisa positiva. E a gente tem, de outro lado, celebridades, pessoas famosas que acabam migrando para esse mercado pela possibilidade de mídia, né? Por exemplo, o próprio Neymar aí joga videogame, sempre compartilha no Twitter dele lá os resultados dele. Ele tem um game dele próprio, né, Neymar. Ele, por exemplo, às vezes acontece um lançamento, as empresas mandam para ele, ele divulga. Então, você vê que é uma pessoa que é fora do mundo gamer, né, ou pelo menos que entrou na mídia através do esporte tradicional, e hoje já consegue até monetizar e também ser uma espécie de embaixador de marca. A gente tem a cantora Anitta, que estava fazendo streaming no canal dela, estava jogando alguns joguinhos, a Pabllo Vittar. A Pabllo Vittar sempre gostou, sempre fez cosplay de personagens, então ela sempre teve um pouco de diálogo com essa área. E aí já aproveita também para fazer algum streaming de jogo. São pessoas que às vezes até gostam de jogar, né? Atualmente o BBB lá, o Projota, né, o rapper, ele tem um quarto gamer, ele mostra os games dele lá no Instagram dele. Então são pessoas que exercem outro tipo de atividade e acabam monetizando ou sendo uma vitrine para os games de alguma forma.
Que legal, Gisele, então domina esse assunto, né, então de esportes, escreve sobre, né, sobre os esportes eletrônicos, e eu deixei uma matéria aqui registrada, né, para contar um pouco mais sobre a história dela. Você pode acessar o site do Ninter Notícias, né, o ninter.com/notícias, a inesgotável Gisele. Então deixei aqui o link para quem quiser conhecer mais sobre a Gisele. Gisele, você quer comentar mais alguma coisa sobre? Nosso tempo já mais que esgotou aqui, foi bem bacana. Nossa, o assunto fluiu.
Legal.
E aí, algo mais que você queira comentar? Se você quer deixar algum site que você escreve, ou algum canal, né? Se você quiser deixar algum contato seu do Instagram, enfim, ou do próprio Facebook, algum recado final que você queira dar aí sobre o assunto.
Bom, para quem quer me seguir no Instagram, é ADM Gisele Henriques. Foi minha primeira formação em administração, então coloquei ADM lá para poder diferenciar das outras Giseles. Então, esse é o Instagram. Eu escrevo no torcedores.com e eu escrevo no popnoticias.com.br. Sempre tem alguma coisa lá de novidade, eu vou acompanhando, vou divulgando as coisas que a gente vai descobrindo dos campeonatos, também dos jogos, etc. Eu acho assim, para quem, se eu pudesse dizer um recado final, né? Para você que é mãe, ver seu filho jogando, para você que é jogador, para você que é aluno, para você que tá pensando em fazer um curso na área, eu acho assim, só se joga, sabe? Procura conhecimento, usa como diversão, mas também pensa nas possibilidades. Se você realmente ama isso, se dedique a isso. Quando eu comecei essa minha saga de estudar, todo mundo falava que eu não ia conseguir nada na vida, eu já fiz tanta coisa na área e eu me sinto tão feliz de poder dizer que eu já consegui até realizar muitos dos sonhos que eu tinha. Então, quando a gente batalha por uma coisa, a gente chega lá. O negócio é sempre ver um pouco além. A gente não pode se prender a estereótipo, não pode se prender a determinados pensamentos antigos. A gente tem que fazer o que gosta mesmo e procurar a melhor forma de fazer, se possível, monetizando e garantindo uma renda também. E, no mais, eu agradecer mais uma vez a possibilidade de poder estar falando com vocês. Amo a Uninter, eu espero ser tetra assim que eu terminar o curso de jornalismo, né? Vou jogar lá um meme do Pelé lá, é tetra, que já vão ser quatro formações pela Uninter. E se a vida e tudo mais permitir, quem sabe até mais uma, né? Quem sabe até a gente vira penta. Mas é isso aí, gostei muito de poder participar.
E Gisele, antes da gente fechar, né, porque veio uma pergunta aqui, eu não vou deixar de ajudar a responder, até se você puder contribuir com sua opinião. Nós recebemos uma pergunta, né, de um ouvinte falando, o Valdir, né, ele falou que está assistindo lá do Mato Grosso do Sul a gente, e ele falou que perguntou assim: quanto tempo um jovem pode ficar jogando? Né, jogando jogos, né? Porque
Olha.
quando eles começam, não querem parar. Você acha que deve ter um tempo, que eles devem se distrair? Como é que você vê assim? Porque também tem a questão prejudicial também, né, de ficar muito muito parado numa posição, o corpo, né, os olhos têm que ter um descanso,
Sim.
né, por alguns minutos. Então, como é que você dá
Lógico.
alguma dica então para a gente fechar?
Olha, eu comecei a jogar com 4 anos de idade, eu tô com 41 e ainda não parei, né? Então, eu acredito que a gente tem que se preocupar, claro, com a saúde, com a ergonomia, né? Com as necessidades básicas. Claro, tudo que a gente faz demais pode trazer algum retorno negativo pro corpo também. Então, tem que dar uma olhada lá, né? A possibilidade de ter uma bursite, de ter algum problema tendinite, alguma coisa. Mas, para isso, claro, que a pessoa não deve anular a vida dela. Ela deve fazer uma atividade física, deve dar um tempinho, deve dar um passeio. Aí a gente sabe que essa questão da pandemia está atrapalhando um pouco, mas pelo menos no entorno da casa, ele dá uma voltinha, dá uma caminhada. E também procurar outras atividades interessantes, não achar que a vida se resume nos jogos, né? Os jogos são uma parte da vida, mas não toda a vida. A gente tem que, claro, também desenvolver diversas outras atividades. Eu sei que durante a pandemia é difícil, né? A gente acaba tendendo a ficar fazendo só uma coisa, mas a gente tem que também olhar para o outro lado, né? Tipo, que falta eu tô fazendo no mundo lá fora, né? Tempo que eu tô sentado aqui, eu também poderia estar fazendo outras coisas. Então, é saber diferenciar e saber dividir o tempo direitinho.
Legal, Gisele. Então, agradecer a participação dela, agradecer ao Vitor Diniz também, na edição de hoje do programa Entre no Jogo. Então, Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até a próxima edição.
Programa Entre no Jogo.